Justiça.
O STJ, Superior Tribunal de Justiça, frustra a expectativa de endurecimento com bêbados ao volante e diz que só bafômetro confirma alcoolismo. Por 5-4, ficou decidido que testemunho e teste clínico são descartados como provas de embriaguez ao volante. A alegação é de que estariam legislando se ampliassem o leque probatório, além do fato de que o cidadão tem o direito de não produzir prova contra si mesmo. O relator do processo, o ministro Marco Aurélio Belize, votou em defesa da utilização de outros meios de prova, além do bafômetro, para atestar embriaguez ao volante. Foi acompanhado pelos ministros Vasco Justina, Gilson Dipe e Jorge Mussi. Já a divergência foi defendida pelo desembargador convocado Adilson Macabu e pelos ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Laurita Vaz. O Supremo Tribunal Federal julga nesta quinta-feira se a lei da anistia livra mesmo da punição quem cometeu crimes contra os direitos humanos no período da ditadura militar brasileira, como sequestros, tortura e assassinatos. A Lei 6683 foi promulgada em 1979 pelo presidente militar João Batista Figueiredo e validada pela Suprema Corte em 2010. Desde então, o STF sofre pressão de organismos nacionais e internacionais que apontam afronta à Convenção Internacional dos Direitos Humanos e a uma série de acordos dos quais o Brasil é signatário. Às informações com a repórter Lorena Mendonça.
O STF julga nesta quinta-feira recurso apresentado pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, que questiona o alcance da Lei 6683, promulgada em 1979, instituindo a chamada anistia ampla, geral e irrestrita. A lei passou uma borracha sobre crimes políticos cometidos durante a ditadura militar e permitiu o retorno ao Brasil de exilados políticos como Renfield, Betinho, Chico Buarque e outros anônimos que questionaram a ditadura militar. Mas também perdoou agentes públicos que cometeram crimes contra a humanidade, como as sessões de tortura e morte de militantes políticos nos porões da ditadura. Em 2010, a Suprema Corte validou a lei da anistia, confirmando seu caráter irrestrito, o que motivou a ação da OAB. O objetivo é garantir a punição daqueles que violaram os direitos humanos, cometendo crimes que são imprescritíveis, na avaliação do presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB, Mário Lúcio Quintão.
Essa ação é no intuito de impedir a interpretação, no meu modo de ver, completamente incorreta, né, da lei da anistia, que acaba protegendo algumas pessoas. A OAB, ela tem uma posição indefesa, principalmente daquelas pessoas que foram torturadas, foram vítimas da ditadura militar. E nós defendemos, obviamente, que a anistia deve ser aplicada a todos, com exceção daqueles que torturaram, daqueles que fizeram praticar crimes contra a humanidade.
A OAB também argumenta que o Supremo Tribunal Federal não se manifestou sobre a aplicação da lei de anistia a crimes continuados como sequestro. Em tese, esse crime não cessa enquanto os corpos não forem encontrados. A decisão do STF abriu precedente para uma polêmica instalada há 15 dias, quando a Justiça Federal do Pará negou o pedido de um grupo de procuradores de 4 estados do país para investigar o major Sebastião Curió, acusado pelo sequestro de 5 militantes na guerrilha do Araguaia na década de 1970. Assim como a OAB, os procuradores argumentavam que crimes de sequestro não prescrevem, já que ocorrem de maneira continuada enquanto suas vítimas permanecem desaparecidas. Mas a Justiça do Pará alegou que os procuradores estariam tentando burlar a decisão do STF sobre a lei de anistia. O presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB, Mário Lúcio Quintão, argumenta que a validação da lei pelo STF ainda colocou o país numa situação delicada ao provocar a pressão da comunidade internacional para que o país aplique as penas cabíveis a quem cometeu crimes contra os direitos humanos.
A partir do momento que considera, né, que foram feitos abusos, mas eles não devem ser punidos, praticamente demonstrou que não teve a coragem, né, de decidir uma questão que envolve interesses complexos, ou seja, o Tribunal Federal, no meu modo de ver, lavou as mãos e, obviamente, deixando o Brasil numa situação de sofrer pressão, principalmente da Corte Interamericana de Direitos Humanos e também da Comissão de Direitos Humanos da ONU, ou seja, nós estamos transgredindo legislação internacional.
Em 2010, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já havia condenado o Brasil a investigar e punir criminalmente agentes do Estado responsáveis pela prisão, tortura e desaparecimento de 70 militantes de esquerda envolvidos na guerrilha do Araguaia. A Corte lembrou que o Brasil é signatário da Convenção Americana, que exige punição aos crimes contra os direitos humanos. A ONU, Organização das Nações Unidas, também avalia que o Brasil violou acordos internacionais ao validar a lei. Repórter Ana Cristina Rabelo.
Uma correção à produção dessa reportagem foi da repórter Ana Cristina Rabelo.
Copa do Mundo 2014.
O assunto agora é a Copa do Mundo de 2014. A Câmara aprovou ontem o texto da Lei Geral da Copa, uma espécie de legislação que vai valer apenas para o período da Copa das Confederações de 2013 e o Mundial de 2014 e altera uma série de regras válidas hoje para o país. Sem surpresa para o governo, o plenário deixou de lado a batalha que vem travando com o Planalto e aprovou o projeto da forma defendida pelo governo federal. Principal destaque, o plenário confirmou a suspensão temporária de artigos do Estatuto do Torcedor para permitir a venda de bebidas alcoólicas nos estádios durante os jogos oficiais da FIFA. Melhor dizendo, Soraya Fidelis transferiu o abacaxi de se posicionar contra essa medida para os estados que, se tiverem leis locais contrárias à venda de bebidas alcoólicas nos estádios, podem tentar fazer valer a sua legislação local. Se nem Dilma Rousseff peitou Joseph Blatter e companhia, será que algum estado vai se animar a ir contra os desejos da FIFA, Soraya Fidelis?
Boa tarde, Fernanda. Eu acredito que não. Com o aval de 237 votos dos deputados contra 178 da oposição, que pretendia vedar expressamente o comércio, o porte e o consumo de bebidas alcoólicas nas arenas esportivas, e com o placar de 229 votos a 161 que rejeitaram emenda que resgatava a validade do Estatuto do Torcedor, a FIFA, Fernanda, certamente tem carta branca agora do Congresso e do próprio governo para negociar com os organizadores e autoridades dos entes federativos que vão sediar os jogos da Copa do Mundo 2014 e a Copa das Confederações 2013. Fernanda, 7 estados, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul possuem restrições à liberação das bebidas. Nos casos em que existe lei, caberia ao Poder Legislativo avaliar uma possível mudança. Já nos estados que possuem decretos ou termos de ajustamento, a negociação envolve os ministérios públicos locais. É o caso, Fernanda, de Minas Gerais, que inclusive confirmou no mês passado o TAC, o termo de ajustamento de conduta, que proíbe a venda de bebidas nos estádios. O documento, assinado em 2008 com o governo do estado e a Federação Mineira de Futebol, faz parte do plano de ação de segurança previsto para qualquer evento esportivo. O termo de ajustamento de conduta foi assinado pela Promotoria de Defesa do Consumidor, pela Secretaria de Estado de Defesa Social e por todos os comandos de polícia e do Corpo de Bombeiros. O professor em Direito Desportivo, Gustavo Souza, aponta que o bom senso deve predominar no diálogo entre a FIFA, o Comitê Organizador da Copa em Belo Horizonte, incluindo a CECOPA, e o Ministério Público de Minas.
Nesse debate, claro que convidando-se o Ministério Público, ele tem que participar, porque o TAC tem praticamente quase que força de lei, ele tem que ser cumprido, para que juntos, CECOPA, FIFA e Ministério Público, podemos chegar num ponto ideal desse debate, que seja a liberação eventual da bebida nas Copas durante os Jogos da Copa do Mundo. Não acredito que passe na cabeça do Ministério Público, da CECOPA, da FIFA, ou até do povo brasileiro, essa ideia de não organizarmos uma partida de Copa do Mundo em razão da não venda de bebida alcoólica nos estádios.
Fernando, é bom lembrar que o procurador de justiça aqui de Minas Gerais, José Antônio Baeta, ele liderou o grupo de representantes do Ministério Público que entregaram ao presidente da Comissão Especial da Câmara, que analisava o projeto de lei geral da Copa do Mundo de 2014, o deputado Renan Filho, do PMDB do Alagoas, estatísticas que demonstram que a redução da violência ocorre nos estádios após a proibição da venda de bebida alcoólica, seguindo o Estatuto do Torcedor e essas leis estaduais. De acordo com o procurador Baeta, houve uma queda nas ocorrências em Minas de 75%, enquanto que o público aumentou em mais de 50%. Segundo os números, apenas do estádio do Mineirão, em 10 partidas, antes da proibição, foram registradas, em média, 39 ocorrências. E no mesmo número de jogos, depois da proibição, 10 episódios. Teria, portanto, havido uma queda na ocorrência de violências com a proibição do uso de bebidas. Mas o professor em Direito Desportivo, Gustavo Souza, argumenta que a bebida sozinha não é a grande vilã e aponta que outros elementos que geram violência não vão compor o cenário da disputa dos jogos na Copa do Mundo.
Não haverá paixão de duas torcidas rivais, não teremos as grandes torcidas organizadas, teremos um policiamento ostensivo. Teve Copa do Mundo na Alemanha com álcool, teve Copa do Mundo na África do Sul com álcool e não tivemos grandes casos de violência em razão do álcool. E o brasileiro não é menos civilizado que o alemão, não é menos civilizado do que o sul-africano.
Vai para o Senado e a expectativa do governo é que nesta casa a votação ocorra até o final deste semestre. Depois segue para a sanção presidencial. Fernanda.
Obrigada, Soraya Fidelis.
Internacional.
Países do BRICS decidiram estudar acordo para a criação de um banco comum de investimentos. Técnicos do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul vão formar um grupo de estudos para organizar e montar a instituição financeira. A ideia é que a nova instituição seja uma espécie de alternativa ao Banco Mundial e ao FMI, o Fundo Monetário Internacional. A proposta de criação do Banco de Desenvolvimento do BRICS foi apresentada pelo primeiro-ministro indiano Manmohan Singh. O objetivo é custear infraestrutura e projetos de economia sustentável em países emergentes. O grupo também fechou dois pactos para fomentar o comércio em seus mercados internos. Os acordos foram assinados ontem em Nova Delhi, a capital da Índia, durante a quarta cúpula dos BRICS, que terminou hoje. As cinco nações produzem cerca de 25% da riqueza mundial e abrigam 43% da população da Terra.